Olá, boa tarde. O Governo dos Açores pretende continuar um ciclo virtuoso de mais emprego e desenvolvimento e menos dívida, disse hoje no Parlamento Açoriano o Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública.
Perante um ciclo vicioso que herdámos do Partido Socialista, de desemprego, dívida e pobreza, inauguramos e queremos continuar um ciclo virtuoso de mais emprego, mais desenvolvimento e menos dívida. E perante aqueles que puxam os Açores para baixo e que já puxaram na governação os Açores para baixo, apontamos que há um novo caminho, um novo paradigma e que é possível fazer diferente e fazer melhor e fazer os Açores crescerem. É possível fazer voltar os nossos filhos às suas terras. É possível desenvolver cada uma das nossas ilhas, cada um dos nossos concelhos. É possível restaurar a esperança como nós restaurámos depois dos anos negros da governação de 2012 a 2020.
Duarte Freitas falava no plenário do Parlamento dos Açores, na Horta, no segundo dia da discussão do Plano e Orçamento da Região para o próximo ano. Na sua intervenção, o responsável referiu que apoiar os mais necessitados, ajudar as famílias, reforçar a robustez da economia e aumentar o rendimento dos açorianos foram e são as prioridades da ação do governo açoriano. Depois de referir que o atual executivo não realizou tudo, nem cumpriu todas as ambições, considerou que fez muito com poucos meios e pouco tempo. Em relação ao plano e orçamento para 2024, Duarte Freitas referiu que os documentos refletem a grande prioridade do governo da coligação na execução de fundos comunitários.
A execução do PRR em 24 e 25 é um desígnio nacional. É um desígnio de todo Portugal. É também uma razão para o orçamento de Estado ser aprovado, como deverá ser para o orçamento regional ser aprovado.
E no primeiro dia da discussão do plano e orçamento, o presidente do governo considerou que a proposta é boa para os Açores, assegurando que o executivo está disponível para aceitar mais propostas e procurar ainda mais consensos.
Na abertura do debate, na generalidade desta proposta de plano e orçamento para 2024, quero reafirmar a minha postura pessoal e a postura deste governo. Estamos disponíveis para aceitar mais propostas, para procurar ainda mais consensos, como sempre, aliás, estivemos e estamos no quadro parlamentar desta legislatura.
José Manuel Bolieiro disse que, pela primeira vez, as propostas também refletem conteúdos de um pioneiro e histórico acordo de parceria com os parceiros sociais firmado na Comissão Permanente de Concertação Social do CESA, o Conselho Económico e Social dos Açores, que veio concretizar um consenso alargado, resultado do diálogo, da negociação e da mediação social.
28 meses de crescimento económico consecutivo nos Açores. 30 meses de crescimento do índice do consumo privado. Registra o maior número de população empregada e o menor número de desempregados inscritos. Não é obra e graça que quem é caído do céu. É fruto do nosso trabalho.
Além disso, acrescentou que a proposta de orçamento é previsível e de continuidade em evolução, cumpre o programa do governo e as orientações de médio prazo, documentos essenciais à legislatura. Já o líder do PS Açores acusou o governo de estar politicamente isolado e desesperado para manter o poder, salientando que os fundos europeus não ficam irremediavelmente prejudicados em caso de chumbo do orçamento para 2024. Vasco Cordeiro acusou o executivo açoriano de estar assustado e amedrontado e considerou que o orçamento contém um grave problema de credibilidade e de confiança.
Que desespero é esse de estarem agarrados ao poder que vos leva a quererem manietar a percepção que os açorianos poderão ter dos que tenham uma apreciação negativa destes documentos?
Já a deputada do Bloco de Esquerda de Açores, Alexandra Manes, considerou que o governo apresenta um plano e orçamento a pensar na sua sobrevivência política e não a cautela nos serviços públicos essenciais. Na sua intervenção, referiu que a coligação que sustenta o Executivo pretende passar a ideia de que vai fazer num ano aquilo que não conseguiu fazer em três.
O governo apostou tudo na chantagem emocional, tentando passar a ideia de que sem a aprovação do orçamento não seria possível aumentar os rendimentos dos funcionários públicos, nem aumentar os apoios sociais. Nada mais falso. Porque, como todos sabemos, a maioria das medidas está à distância de uma resolução do governo.
O PSD Açores, pelo deputado Bruto da Costa, realçou que o plano e orçamento para o próximo ano contém medidas de vários partidos aprovadas na Assembleia Regional, alertando para os impactos de uma crise política na execução de fundos europeus.
Aprovar este orçamento é efetivamente concretizar o fim das cotas na avaliação do desempenho da administração pública, uma proposta do PAN, que só entra em vigor com o orçamento para 2024. Essa é que é a verdade e não convém mentir aos açorianos. Não, Sr. Deputado Vasco Cordeiro. Nós não queremos que um orçamento lá para novembro faça retroativos. Nós não queremos adiar os Açores. Nós não adiamos os açorianos, Sr. Deputado.
Por sua vez, a Iniciativa Liberal considerou que o plano e orçamento da região para 2024 não é um documento bom nem de mudança para a região, disse Nuno Barata.
A dívida aumenta, os cargos políticos aumentam, os Açores minguam, a economia dos Açores falece.
Já o Chega Açores criticou a falta de compromisso e de diálogo do Governo Regional durante a discussão do orçamento, condenando o Executivo por ter achado que o partido só servia para criadagem.
Satisfeitos? Não. Insatisfeitos. Com muita falta de diálogo, com muita falta de respeito, com muita falta de compromisso.
José Pacheco, deputado do Chega Açores. Da parte do PAN, Pedro Neves acusou o PSD de ostracizar os parceiros parlamentares, criticando a arrogância do partido que lidera o Governo Regional e as propostas de plano e de orçamento para 2024. Pedro Neves criticou o Bolieiro de estar agarrado ao poder.
Mas sabemos sim a resposta do Dr. José Bolieiro ao que vai acontecer esta semana, e cito: o momento é para servir os Açores e não para politiquices. Mas, Sr. Presidente do Governo, politiquices não é ficar agarrado ao poder para servir os interesses partidários ou em vez de servir os Açores.
Já a líder parlamentar do CDS-PP Açores, Catarina Cabeceiras, alertou que o cenário de incerteza e instabilidade, motivado pela conjuntura nacional e internacional, obrigam uma responsabilidade acrescida dos partidos políticos e elogiou a atuação do governo regional.
São tempos, sim, esses de enormes desafios, em que a estabilidade nunca foi tão necessária como agora. Responsabilidade é o que os açorianos esperam de nós. Responsabilidade social, responsabilidade política. Os açorianos estão a contar connosco.
O líder do PPM Açores, Paulo Estevão, considerou que o arquipélago precisa de um orçamento aprovado e de um governo regional no uso de todas as suas competências e apelou aos partidos da oposição para que não deitem tudo a perder.
Se vier a acontecer, tal intervenção será absolutamente ilegítima do ponto de vista político, na medida em que não estão esgotados os trâmites parlamentares que o nosso sistema parlamentar ainda dispõe. A votação de um segundo orçamento e a apresentação de uma moção de censura por parte da oposição.
Também o vice-presidente do Governo Regional, Artur Lima, avisou que um chumbo do orçamento para 2024 vai colocar os Açores num limbo, uma vez que vai travar o aumento dos apoios sociais e a construção de moradias para a habitação.
Porque um voto contra este plano e orçamento colocará os Açores num limbo, numa situação de incerteza e de impasse político, com consequências imprevisíveis e nefastas para o desenvolvimento regional. Um voto contra este orçamento é um voto contra a política de habitação responsável e preocupada com o futuro das famílias açorianas.
Plano e Orçamento dos Açores para 2024, de cerca de 2 mil milhões de euros, começou a ser debatido na segunda-feira, no plenário da Assembleia Regional, na Horta, onde a votação, na generalidade, deverá acontecer quarta ou quinta-feira. O terceiro orçamento da legislatura é o primeiro a ser votado após a Iniciativa Liberal e o deputado independente terem denunciado em março os acordos escritos que asseguravam a maioria parlamentar do governo. Antes do arranque da discussão, a Iniciativa Liberal e o PS anunciaram um voto contra na Generalidade, enquanto Chega e PAN rejeitaram votar a favor, o que poderá levar à reprovação do plano e do orçamento.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O aeroporto João Paulo II em Ponta Delgada realiza amanhã um exercício de emergência à escala total, onde serão acionados os meios de socorro previstos no plano de emergência. A ANA adianta em comunicado que o simulacro vai decorrer entre as 11 da manhã e as 2 da tarde no perímetro aeroportuário, pelo que o aeroporto estará encerrado ao tráfego durante este período, mantendo-se Aerogar condicionalmente em funcionamento. Este exercício de emergência, que será realizado em coordenação com a SAGA e com o Terminal de Combustíveis da Nordela, está alinhado com as recomendações da Agência Europeia para a Segurança da Aviação no que diz respeito à realização de exercícios, concretamente na coordenação eficiente dos meios internos e externos nas operações de socorro na resposta à emergência.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Formação Turismo Inclusivo nas atividades turísticas a decorrer de 4 a 15 de dezembro em São Miguel, como uma aposta na acessibilidade, um ponto crucial para a sustentabilidade do arquipélago dos Açores. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
A iniciativa tem como objetivo capacitar os profissionais do setor turístico e transmitir conhecimentos e ferramentas que os preparem para acolher turistas com necessidades especiais.
Nós pretendemos que os formandos adquiram noções básicas de acessibilidade na informação e na comunicação e também na construção dos pacotes turísticos. Também queremos dar aqui enfoque ao atendimento e ao relacionamento para que se possa facilitar a participação das pessoas com necessidades especiais na atividade turística. Muito importante também trabalhar os conteúdos que vão desde o conhecimento das necessidades do cliente, com mobilidade reduzida, com deficiência visual, com surdez total ou severa, com a deficiência intelectual e a multideficiência ou ainda cliente sénior, ter em conta todos os requisitos no planeamento, na organização e na monitorização das atividades de animação turística.
Rosa Costa, diretora regional do turismo, em entrevista à Atlântida, refere ainda que as ilhas açorianas enfrentam alguns desafios para se tornarem num destino totalmente acessível.
Isto porque, sobretudo pelas características físicas do nosso território, com ruas íngremes, passeios estreitos, a calçada portuguesa, até mesmo a configuração dos próprios edifícios. Mas o certo é que estamos a trabalhar para que isto venha a ser uma realidade no futuro. E daí esta nossa formação e esta nossa sensibilização. O recente plano estratégico de marketing do Turismo dos Açores, o PENTA, reflete justamente a acessibilidade como uma das nossas preocupações.
A melhoria da acessibilidade nos alojamentos locais e na restauração, disponibilização de informação em formato braille ou audiodescrição, bem como disponibilizar outras ações de sensibilização e proporcionar percursos pedestres que sejam inclusivos, são algumas das medidas implementadas pelo Governo Regional no âmbito do Plano Estratégico e de Marketing do Turismo dos Açores para tornar a região num destino cada vez mais inclusivo. Isto porque em Portugal existe cerca de 1.085.000 pessoas com deficiência ou incapacidade visual, seja visual, motora, mental e auditiva. Ainda 10,9% da população residente com 5 ou mais anos tem uma incapacidade. Com o aumento da esperança média de vida, estima-se que em 2050 mais de 20% da população mundial tenha 60 anos ou idade superior. Segundo Rosa Costa, esta é uma oportunidade para investir no setor do turismo e proporcionar acréscimo económico à região.
muitas das pessoas que viajam, não é? Que têm mais tempo disponível, serão pessoas já após a reforma, portanto, a partir dos 60 anos, pessoas com poder económico e que, tendo alguma incapacidade, vão necessariamente optar por destinos turísticos mais acessíveis e mais inclusivos. De maneira que os destinos que já estejam preparados, que já tenham a sua população devidamente informada, preparada, todos os stakeholders do turismo já com formação para saber como receber, como melhor acolher estas pessoas, as próprias infraestruturas dos locais de visitação, podemos fidelizar este tipo de cliente e ser uma referência a nível internacional.
Esta é a primeira edição desenvolvida pela Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas através da Direção Regional do Turismo em parceria com a Cresa Açor. A formação terá 25 horas de duração, é horário laboral e é em formato presencial.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Gruta do Natal na Ilha Terceira, composta por túneis de lava, vai ser palco de um treino de 7 astronautas que durante 7 dias vão estar isolados a simular o ambiente lunar. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Trata-se da primeira missão análoga lunar que vai decorrer de 22 a 28 de novembro, integrando uma equipa de 7 pessoas de diferentes nacionalidades. A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo destacou ao Rádio Clube de Angra a importância deste evento.
Este é um evento que pode vir a ter uma grande importância futura, porque, na verdade, lugares onde se possam fazer este tipo de treino e este tipo de ensaios não são tantos assim no nosso mundo. E a possibilidade de nós termos aqui na Ilha Terceira um centro em que isso possa ser feito, porque, obviamente, nesta altura vamos ter uma solução ali na Gruta do Natal relativamente simples e relativamente improvisada, mas a verdade é que se as coisas correrem bem e se isso começar a crescer, será preciso criar uma outra estrutura e é preciso envolver mais pessoas nisso. Esta também é uma oportunidade para que os nossos jovens e a nossa universidade não se sinta assim tão afastada do espaço quanto isso. Portanto, é uma possibilidade de nós também entrarmos numa área científica e tecnológica que tem um grande futuro e que não tem apenas a ver com o espaço, porque, na verdade, as soluções que se ali se encontram acabam depois por migrar para coisas tão simples como os telemóveis que nós temos no bolso ou outras tecnologias que nós usamos no dia-a-dia. Portanto, há aqui um grande potencial e esta é uma matéria que deve ser levada muito a sério e que deve merecer da parte de todas as entidades daqui do nosso território o máximo de apoio, porque é uma porta que se entreabre e que pode vir a trazer soluções para o futuro.
A tripulação desta primeira missão é composta por uma equipa de 7 pessoas de 5 países e que falam 8 idiomas. Serão realizados estudos em vários setores, treinos, testes de tecnologias, recolhas de dados, entre outras atividades científicas. Do lado de fora, uma equipa de especialistas em espeleologia, vulcanismo, microbiologia, geoquímica e medicina espacial atuará como Mission Control. Em permanência, estará uma equipa médica multidisciplinar voluntária no projeto. O presidente da Autarquia de Angra do Heroísmo espera que este evento traga boas influências para o futuro da região.
Eu espero que isso depois tenha uma repercussão futura e que espero também que haja cá entre nós quem agarre esta oportunidade. Estas coisas precisam de pessoas.
Claro.
E é preciso que haja gente que se queira envolver nisto e, particularmente, é preciso que haja jovens com a formação técnica e científica adequada que queiram participar no processo e queiram aderir a ele. Portanto, há aqui um conjunto de oportunidades que se abrem.
Álamo Menezes, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.